Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer as expressões gentis de Vossa Excelência ao saudar-me no instante que devo ocupar a tribuna. Realmente fomos companheiros na Câmara dos Deputados, na Constituinte, e aprendi muito com Vossa Excelência, pela experiência que tem no trato das questões públicas e administrativas. Mas, senhor presidente, o que me traz nesse instante é abordar alguns assuntos de interesse do meu Estado, que naturalmente já foram aqui levantadas por eminentes senadores, os senadores Delcídio Amaral e o senador Valdemir Mocca, e também os senadores, a senadora Marisa Serrano e o senhor senador Antônio Russo. Mas desejo repeti-las, dado o interesse que o assunto desperta, sobretudo para chamar a atenção das autoridades da República sobre a realidade do que acontece em Mato Grosso do Sul. Pois Mato Grosso do Sul é hoje um celeiro de ideias. Como é um Estado jovem, hoje com 33 anos, há muito que pensar e realizar. Nosso Estado vive um processo construtivo, cujos frutos serão colhidos pelas futuras gerações, que estão se preparando para fazer de uma terra generosa um lugar diferente para se viver. Por isso, pretendo trazer para a tribuna desta Casa temas que atualmente estão sendo debatidos por aqueles que amam o Mato Grosso do Sul e desejam vê-lo transformado nas próximas décadas numa das principais unidades federativas do país do ponto de vista econômico e social. Desta tribuna, quero ecoar aqui pensamentos de inúmeras personalidades importantes de nossa terra, como, por exemplo, o conselheiro Cícero de Souza, presidente de nosso Tribunal de Contas, Francisco Maia, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, presidente da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long, presidente da Federação das Indústrias do Estado, e o ex-Izaran, um dos maiores empresários de nosso Estado, além de muitos outros que se dedicam de maneira visionária para fazer avançar nosso querido Mato Grosso do Sul. Quero começar com as ideias do Dr. Cícero de Souza, homem que já atuou em diversos postos de grande relevância em nosso Estado, tanto no campo político como administrativo, o que o tornou, pela experiência e pela força de sua inteligência, em conhecedor profundo de nossa realidade regional. O Dr. Cícero de Souza tem defendido teses importantes não somente para o nosso Estado, como para o país. Compartilho com ele do conceito de que Mato Grosso do Sul tem imenso potencial produtivo a ser explorado, mas não tem contado com a sensibilidade do governo federal, a despeito de importantes projetos apresentados nos ministérios, nas empresas estatais e em secretarias estratégicas. Somos uma das unidades federativas mais bem localizadas do ponto de vista regional, com uma extensão territorial de 356 mil quilômetros quadrados. Temos duas bacias hidrográficas importantes nos ladeando, o Rio Paraná ao sul e o Rio Paraguai ao oeste. Temos divisas com a Bolívia e o Paraguai. Temos também navegabilidade ampla até a Argentina. Integramos o centro-oeste brasileiro, com Mato Grosso ao norte, Goiás e Minas Gerais ao leste, e São Paulo e Paraná ao sul. Ou seja, temos uma posição geoeconômica extremamente vantajosa. De norte a sul, somos agraciados com o famoso aquífero Guarani, cujo manancial de águas subterrâneas é o maior do mundo. Além disso, grande parte de nosso território encontra-se no Pantanal sul-mato-grossense, um dos maiores patrimônios naturais do planeta, que convive em harmonia com a pecuária extensiva. Neste ramo de atividade, temos o terceiro maior rebanho do país, com quase 28 milhões de cabeças de bovinos. Somos cortados de ponta a ponta pelo gasoduto Bolívia-Brasil, ao longo de aproximadamente 600 quilômetros de nosso território. Mas esse produto nos beneficia quase nada. Uma vergonha. Precisamos reivindicar melhor aproveitamento dessa riqueza. Somos, senhores senadores, grandes produtores de soja, milho, trigo, sorgo, algodão e outros mais. Estamos crescendo satisfatoriamente na produção de frangos, suínos e ovinos. Enfim, somos um Estado que reúne enormes condições para dar respostas a médio e longo prazo às demandas crescentes por alimentos. Temos reservas minerais extraordinárias com o complexo minífero de Urucum no município de Corumbá, que abastece as nossas siderúrgicas e constitui valor estratégico nas nossas exportações para o exterior. Mas o Mato Grosso do Sul também tem contrastes. Existem fatores negativos. Temos 79 municípios e cerca de 2 milhões e 200 mil habitantes. Mais de 80% dessa população vive concentrada em menos de 10 municípios. Essa realidade é um entrave para o nosso processo de desenvolvimento. Faltam estradas e rodovias pavimentadas. Faltam investimentos federais no setor de infraestrutura. Investimentos que nos foram negligenciados após o processo de divisão territorial de Mato Grosso. Saímos perdendo, essa é a realidade. Hoje, Mato Grosso e Goiás têm uma economia mais pujante do que a nossa. Não houve uma relação equilibrada de desenvolvimento regional. Não podemos reverter esta história com a força do nosso trabalho, com a nossa determinação, mas com a nossa criatividade, fazendo dessa maneira de nosso Estado um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Proporcionalmente, nossa malha viária é uma das menores do país. Ela perfaz apenas 60 mil quilômetros. Desse total, 3 mil quilômetros são de rodovias federais, 12 mil quilômetros de rodovias estaduais e 45 mil quilômetros de estradas municipais, geralmente de terra batida, e uma grande parte ficando intransitável em determinados períodos do ano. Isso significa dizer que, para provocar uma transformação em nossa realidade socioeconômica, temos que desenvolver projetos que redesenhem o nosso mapa viário. Temos que criar redes de capilaridade que permitam o escoamento da produção, promovendo a ocupação de verdadeiros desertos territoriais, principalmente nas regiões leste, nordeste e centro-sul, além de toda a faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Temos que implantar rodovias entre municípios de Chapadão do Sul, Camapã, Ribas do Rio Pardo, Paraíso das Águas e a Três Lagoas. Enfim, temos que ramificar, criar caminhos alternativos que possam impulsionar o progresso de toda essa região para alterar nossa relação com estados que estão crescendo com maior vigor, tanto no Sudeste como no Centro-Oeste. E a esse respeito, senhor presidente, tive a oportunidade de apresentar no final da semana um projeto de lei modificando o Plano Rodoviário Nacional para permitir uma estrada transversal que, saindo de Mineiros, em Goiás, vá a Umuarama, no estado do Paraná, permitindo uma interligação com a região do Bolsão Sul-Mato-Grossense e os estados e as repúblicas do Paraguai e da Bolívia, que espero merecer o apoio de vossas excelências. Essa é a única maneira de dinamizar a economia sul-mato-grossense e baratear os custos de transporte para que o nosso mercado seja mais eficiente e competitivo. Enquanto isso não acontecer de maneira efetiva e ordenada, permaneceremos um Estado mediano, com grandes vazios improdutivos, condenados por uma economia de baixa performance e de baixa arrecadação tributária. Senhor presidente e senhores senadores, um dos segmentos que deve contribuir decisivamente para que possamos alterar mudanças representativas no nosso processo de desenvolvimento é o reflorestamento. Há cerca de 40 anos, começamos a ocupar espaço nesse setor econômico. Temos atualmente 320 mil hectares de floresta de eucalipto e caminhando sério para que atinjamos a faixa de 500 mil hectares. Só que todo esse processo foi feito de maneira desestruturada. Não havia sustentação logística para expandir o processo. Não havia indústria para receber e transformar essa oferta de produtos. Isso agora mudou radicalmente. Com a instalação da Eldorado Celulose e Papel no município de Três Lagoas, que acrescenta as outras duas já existentes. Trata-se da maior fábrica de celulose do mundo, com a capacidade de produzir 1 milhão e 500 mil toneladas por ano de celulose branqueada já a partir deste ano. O destino dessa produção, que utilizará como matéria-prima a madeira de florestas plantadas de eucalipto, fonte 100% renovável, é a exportação para os mercados produtores de papel localizados na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Foi um investimento de 6 bilhões e 200 milhões de reais, que vem dando um impulso inédito num dos maiores municípios do nosso estado, Três Lagoas. Continuo, excelências. Claro que temos que ter cuidado com a monocultura, mas a região do chamado Bolsão Sul-Mato-Grossense, que compreende um vasto território do leste do estado, englobado pelos municípios de Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Paraíso das Águas, Inocência e Três Lagoas, além de Paranaíba, tem uma profunda vocação para o reflorestamento. O que falta agora são estradas, cortando esses municípios, abrindo perspectivas para sua ocupação e escoamento da produção, visando atender às demandas da Eldorado Celulose, que será crescente e intermitente. O governo federal deve olhar com atenção para essa imensa região e apostar suas fichas nela. Ali teremos respostas rápidas de crescimento econômico, geração de renda, emprego, consumo e impostos para ser investidos no desenvolvimento social do nosso país. Outro programa importante que vem sendo atualmente desenvolvido em Mato Grosso do Sul é o da eveicultura, ou seja, a cultura de seringueiras, que pode ser considerado uma forma de fixar o homem ao campo, proporcionar renda elevada e proteger o meio ambiente, com a vantagem adicional de recuperar áreas degradadas, que atualmente somam mais de 10 milhões de hectares em todo o Mato Grosso do Sul. Permita-me, senhoras e senhores senadores, que eu relembre aqui o tempo em que exerci a titularidade da Secretaria da Agricultura e Pecuária de meu estado, na administração do governador Marcelo Miranda, contando com o apoio decisivo do então ministro da Agricultura, Iris Rezende, e com financiamento do BNDES, dei vigor ao programa de microbacias, recuperando milhares de hectares de terras erodidas e assoreadas em diferentes municípios do estado. Esse programa de microbacias, que infelizmente não existe mais no país, teve sucesso inicial quando do governo do nosso ilustre colega, o senador Álvaro Dias, o que resultou na recuperação das terras férteis do Oeste Paranaense. Minhas homenagens, portanto, a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, pela sua iniciativa pioneira e que, infelizmente, não teve seguimento nesse país. Hoje, a iniciativa privada está desenvolvendo no município de Cacilândia o maior plantio irrigado de seringueira do Brasil. O projeto está sendo implantado às margens da BR-158 e nela foram plantadas 215 mil árvores, num total de 425 hectares. Eu gostaria de chamar a atenção para Vossas Excelências para o trecho seguinte. Como vem afirmando o nosso conterrâneo Cícero de Souza, a seringueira pode representar um nicho de mercado fundamental para o nosso estado e para o Brasil. É uma das principais razões para isso, é que essa cultura precisa de muita água para se desenvolver. E a água é o que Mato Grosso do Sul tem de sobra em função, como disse anteriormente, dos inúmeros rios que nos cortam e do potencial infindável do aquífero Guarani. Ouço com muita honra o eminente senador Álvaro Dias.
Meu caro senador Rubens Figueiró, primeiramente o agradecimento pela lembrança de um programa que teve êxito memorável no Paraná, foi considerado modelo para o mundo pela FAO, pelo Banco Mundial, foi aplicado em 38 países, e que acabou sendo esquecido no Brasil, como diz Vossa Excelência. Nós realizamos no Paraná um programa que alcançou basicamente toda a área agricultável do Estado. Programa com 40 práticas agrícolas diferentes, estabelecendo a compatibilização dos interesses da produção maior com a preservação ambiental. Um programa de preservação ambiental, que mudou até mesmo a cor das águas dos rios que cortam o nosso estado, que recuperou a fertilidade do solo, aumentou a produtividade rural do Paraná. Certamente não fosse esse programa de microbacia, nós não teríamos a produtividade que temos hoje, a preservação do solo rico e fértil. Aliás, esta é uma missão das gerações presentes, em nome das gerações futuras, a preservação do solo rico e fértil, já que dele arrancamos a nossa sobrevivência, para que os nossos descendentes possam também dele usufruir. Esta é uma missão e cabe exatamente a quem governa definir programas, ações administrativas que possam preservar o meio ambiente e a produtividade do solo. Vossa Excelência lembra muito bem esse programa e eu creio que é hora de revivê-lo. Acho que é tempo ainda de voltarmos a ele. Nem mesmo no Paraná ele ocorre mais, mas ele precisa ser restabelecido para garantir às futuras gerações a terra rica e fértil e o meio ambiente preservado. Parabéns a Vossa Excelência pela lembrança.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, porque as informações que presta nesse instante, através do seu a parte, vêm enriquecer o meu pronunciamento e ressaltar a importância de se aplicar programas como esse no nosso país para a recuperação das terras que estão hoje erodidas, principalmente pelo descaso, pela não presença do poder público em apoio ao homem do campo que procura produzir, nada obstante as dificuldades que encontra. Muito obrigado a Vossa Excelência. Mas eu gostaria de continuar, senhor presidente, dizendo que a plantação de seringa para a produção do látex poderá render em torno de R$ 30 mil por hectare ano, ou seja, uma cultura ideal para ser feita em assentamentos rurais, para proporcionar, além de renda familiar, recursos suficientes para ser reinvestido em culturas paralelas, que pode, inclusive, diversificar a oferta de alimentos para o consumo interno e externo. Fala-se muito em reforma agrária, em apoio aos assentamentos, mas se esquece que existem possibilidades imensas para aqueles que devem ser assentados, com possibilidade de levar, através da renda oferida, uma vida condigna que todos nós desejamos. Temos esperança que isso ocorra nos próximos 10 anos. Isso nos dará um impulso significativo. Isso ajudará o país a crescer e atender às demandas de carência de sua população. Pude aqui, senhores e senhoras senadores, dar rápidas pinceladas sobre a realidade de meu estado, o Mato Grosso do Sul. Nosso potencial é imenso. Precisamos de investimentos, precisamos de recursos públicos para desenvolver nossos projetos. Precisamos atrair a iniciativa privada para que nos ajude a construir os nossos sonhos. Contamos com o apoio de todos os senhores senadores e senadores e agradecemos a atenção desta casa pelos nossos campos. Muito grato a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos senhores senadores presentes pela honra da audiência.